fala a verdade.
Olá, viva! É, Mango Lei fala a verdade. Para já, hoje temos aqui os nossos convidados, sim, mesa, políticos, Temos o Dr. Vitor Tiamba, que é o secretário provincial para a informação do MPLA. Senhor Vitor Tiamba, muito obrigado, seja bem-vindo ao Namibe, fala a verdade, neste Mango Lei fala a verdade.
Obrigado pelo convite e desejar sucessos no grupo Namibe Fala a Verdade. Tudo aquilo que é em prol da nossa comunidade faz-nos bem e vamos, com certeza, dar o nosso contributo.
Sim, senhora, olha, contributo é o Dr. Vitor Tiamba, secretário para a informação do Partido Maioritário. Olha, temos aqui também o secretário provincial do PRS. É o partido que tem vindo aqui a somar pontos, a nível das comunidades, Mocubase e tudo. É ele, o secretário Estevão Moelo. Muito bom dia, senhor secretário.
Muito bom dia, caríssimo jornalista. Muito obrigado por ceder esse convite. Estamos aqui para mais um debate para hoje em dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos aqui também o secretário da Casa CE, que é o Francisco Canjamba. Ele acaba mesmo de chegar a instante. Penso que aqui a nossa produção está já a tratar a questão de poder, portanto, ele se aproximar junto de nós. E o senhor é secretário provincial do Partido do Galo Negro, Vitorino Silepo, ainda marcou a sua ausência. Ele continua ausente, não veio ainda. E nós hoje vamos falar então o papel dos partidos políticos no acompanhamento do registro eleitoral. É verdade que os partidos políticos têm recebido subsídios do Orçamento Geral do Estado para fazer política. Eles devem planificar a sua ação, sobretudo nessa atividade, porque o fim dos partidos políticos é mesmo o poder, e então participarão da campanha eleitoral do próximo ano, que neste momento tem como atividade inicial o registro eleitoral. Mas sabemos também que o Estado desta vez não estará disponível para com algumas despesas. Então, essa é a razão por que nós convidamos aqui os partidos políticos para ouvi-los, para nos explicar um bocado como é que estão a se preparar para esta nova empreitada. A palavra vai mesmo já para o senhor secretário do PRS. Cota Estevão Moelo, como está o PRS, está preparado para esta empreitada?
Obrigado mais uma vez. O partido PRS estamos devidamente preparados. Pensamos que este processo de registro eleitoral não é um processo novo em Angola. Já estamos quase já na quinta edição. Como o partido político, quer seja o PRS, seja o UNITA, seja o MPLA, seja a Casa CE, somos nós que somos os principais atores para este processo eleitoral. E dizer concreto do PRS, estamos preparados, de acordo com a nossa possibilidade, para darmos cobro a esse processo de fiscalizar o processo eleitoral.
Mas preparados como? Portanto, vocês estarão mesmo em toda a extensão territorial da província do Namibe?
Certo. Neste momento, a nossa representação está completa. Numa primeira fase, que temos o município de Moçambique com dois balcões, que é o balcão da administração e o balcão da Praia Amélia. Temos os nossos fiscais e o balcão do município da Bibala, onde também já temos a nossa representação com nossos fiscais.
E no Camucuio, no Virei?
Estes, aguardamos que o arranque da segunda fase, conforme está estabelecido, mas administrativamente, pela nossa parte, já temos o efetivo para tal logo que ele arranca a segunda fase, nós estaremos prontos para fazer a cobertura.
Olha, quem fala assim não é gago. É o secretário do PRS, Estevão Moelo. Muito obrigado por este indireto. Nós somos o Namibe Fala a Verdade, neste Mangolê, às quartas-feiras. Os nossos ouvintes podem também entrar já no nosso Facebook e colocar perguntas que acharem aos nossos convidados. Neste momento temos aqui o Dr. Vitor Tiamba, que é o secretário para a informação do Partido Maioritário, o MPLA, e temos também o secretário provincial do PRS, o Dr. Estevão Moelo. Olha, vamos agora aí para o Dr. Vitor Tiamba. O MPLA, há quem diga que não tem dificuldades nenhumas para poder acompanhar então o registro eleitoral, está no poder, ele tem uma máquina afinada há mais de 45 anos. É verdade isso?
A pergunta foi feita e a resposta passou na boca do senhor jornalista, né? O MPLA é um partido implantado desde os bairros, até ao topo. Nós temos as nossas bases todas elas montadas e qualquer dificuldade que tivermos do ponto de vista interno, saberemos dar a devida resposta. Um partido é composto por pessoas, pessoas reunidas pela mesma causa. Naturalmente, essas pessoas estão reunidas pela mesma causa. Quando encontram dificuldade, eu como uma família, saberão necessariamente dar volta a qualquer situação. Mas do ponto de vista geral, nós temos condições de fazer o acompanhamento, nunca tivemos essa dificuldade, e a dificuldade do acompanhamento não tem que ser necessariamente imposta pelo financiamento que o Estado tem que fazer. Os partidos estão organizados, têm fins, e ao terem fins, naturalmente devem ter condições com maior ou com menor dificuldade de acompanhar o processo, de forma a darmos corpo àquilo que é o nosso processo democrático que vigora no país. De outra forma, não seria possível fazer eleições se os partidos não acompanharem devidamente essa situação. Para não cairmos na moda da fraude, convinha que os partidos com maior ou com menor dificuldade, cooperando com os seus membros, encontrassem forma de assim fazer. Se não tiverem condições, é melhor desistirem, porque não convinha depois, na devida altura, na última hora, aventarem aqui as situações de fraude e outras coisas mais, que algumas delas já estamos acostumados a ouvir.
Então, o momento do empenho é mesmo este. Os partidos políticos devem planificar as suas ações e para que então se evite especulações, sobretudo de fraude e não fraude.
De facto é esse. Acima de tudo, nós temos compromissos com a nação. Todos os partidos estão incluídos cidadãos com nacionalidade angolana. Então, daí, primeiro, a nossa responsabilidade com a pátria, de organizar as coisas para que deixamos uma Angola com traços bem feitos e que os nossos continuadores deem simplesmente sequência fazendo coisas positivas. Essa responsabilidade é de todo cidadão enquanto angolano, para além da sua responsabilidade política. Por isso que eu repito, com maior ou com menor dificuldade, convém que os partidos organizem-se na perspectiva de acompanharem devidamente. Mas eu também tenho a certeza que para esse quesito de acompanhamento não haverá dificuldade, até porque são poucas as brigadas, os balcões que estão tão abertos no momento. Depois, na altura de desdobramento para as brigadas móveis, e pelo que eu sei, deverão ser anunciados com a devida antecedência para assim proceder ao acompanhamento do trabalho do registro e de todo o pacote que envolve o processo eleitoral.
Doutor Chamba, há vozes que se levantam a nível do governo de que este ano não haverá dinheiro, portanto, para muita coisa. É preciso que os partidos políticos, portanto, comecem a rever a sua situação financeira. Neste caso, há quem diga que os militantes deviam trabalhar para os seus partidos numa fase como esta. Mas nós vemos que há pessoas que, a partir de depois, recrutam quadros que nem pertencem ao partido, mas depois exigem que sejam pagos. Como é que tem sido o MPLA? O MPLA tem pago aqueles que naturalmente fazem trabalho do partido, a nível deste processo de registro, processo de controle dos votos. Esse trabalho tem feito pelos militantes ou por pessoas que também vocês podem encontrar e então recrutar, enfim?
O MPLA já não tem idade de trabalhar nesses moldes primeiro, a vozes. Não convinha trabalharmos com as vozes externas ou com as vozes que estão fora daquilo que é o padrão a nível do Estado. O Estado tem os órgãos de comunicação oficiais. Quando tem que fazer uma comunicação, faz de forma oficial, notifica os partidos políticos. Os partidos políticos tomam nota daquilo que é oficial. No caso, a primeira nota que passou foi que não haverá dinheiro para pagar os fiscais dos partidos políticos. Quem paga para o processo geral das eleições é o Estado. Para o caso dos delegados de lista de partidos, são militantes do partido. Então, o tratamento deles é de acordo às condições do momento. Se houver condições de gratificar um camarada, naturalmente pode-se fazer assim, não. E, às vezes, que assim acontece, é na base da alimentação, na base do lanche que os camaradas têm, que vão lá participar nesse processo. Repito, primeiro dever de cidadão, depois toda outra situação. O país, na normalidade, realiza eleições periódicas normais e os militantes, que são cidadãos angolanos, devem naturalmente dar o seu contributo.
Portanto, o seu contributo como militante no seu partido é entregar-se sem cobrar nada.
Exatamente. E já imaginou se tivéssemos que pagar cada militante do partido que temos a nível do país, se os partidos políticos tivessem. Não, o partido tem fins de atingir o poder, gerir aquilo que é coisa pública e dar dignidade ao seu povo, que é que vai se procurando fazer ao longo do tempo. É essa a perspectiva.
Muito obrigado. De facto, é isto. Aqueles que querem ser militantes devem ter em conta que ser militante é saber servir o partido e não servir-se do partido. E num momento como este, o registro eleitoral, enfim, fiscais, de mesas, etc. Então, é um sacrifício que o militante deve fazer. Então, o partido aí apenas poderia acarretar apenas e suportar apenas as despesas de alimentação e também de transporte. Como é que o PRS tem feito nessas questões em que a delegada de mesas, enfim, nesse processo eleitoral? E sobretudo nesta fase que não haverá dinheiro para muita coisa.
É verdade que o PRS também não foge de regra. Nós não vamos recrutar pessoas singulares, mas apenas os próprios militantes do partido. Porque esses, todos eles, estamos por uma causa justa. Então, o militante tem que vir com aquele espírito de poder ajudar o partido. Pode haver uma ou outra, uma coisa simbólica, questões de logística, dar uma água, um sumo, uma gasosa. Isso é normal. Mas agora dizer pagamento com um salário, não, não tem isso. Porque nós vamos trabalhar com próprios nossos militantes.
Sim, senhora. Pera, você vai trabalhar com os seus militantes? É, mas já enfrentaram algumas dificuldades nesta fase pré-eleitoral? Foram cerca de quase 4 pleitos. E já tiveram algumas dificuldades nesse sentido?
Concretamente para o tema que nos batemos hoje, do registro eleitoral, poderá haver algumas dificuldades no que concerne a transportação. E desde já o partido PRS pedimos a quem de direito para que no que concerne a transportação das brigadas de um lugar para o outro, queríamos que também aquela viatura que foi dada para os BAPs, onde estarão a movimentar os brigadistas, que também pudesse levar os militantes, seja do PRS, seja de qualquer partido. Porque se a gente recuar um bocado no passado, havia um contraste. Havia mesmo vozes que diziam: não, você do aqui você tem que subir do MPLA. O do PRS não pode subir. E nós havíamos grandes dificuldades. Então pensamos que desta vez, que estamos a pedir mais uma vez, que pelo menos que se ultrapasse essa questão de dificuldade quando a transportação.
Então esse pedido vai mesmo já para o senhor Vitor Tiamba, que é o representante do Partido dos Camaradas. Ele tem a chave, tem a faca e o queijo neste momento.
Logo, por isso mesmo que estou a tirar este, porque ele está aí ao meu lado.
É uma indireta para o senhor Tiamba.
É verdade, sim, jornalista, para que poderá ajudar os nossos fiscais nessa questão de transportação. Não sabemos que haverá muita dificuldade mesmo, estamos a antecipar.
Olha, para além de falarmos somente do papel dos partidos políticos no acompanhamento do registro eleitoral, também podemos aqui abordar a questão do próprio ambiente político. O homem é que faz acontecer as coisas. Qual é a vossa perspectiva? Já no ano passado, o comandante da polícia, antes das eleições, terá mesmo chamado os partidos políticos, jornalistas, aqui para abordarmos a questão das eleições. Foi claro que gostaria que realmente as eleições decorressem num ambiente de respeito pela diferença. E o senhor Moala esteve lá nesse encontro. E qual é a vossa perspectiva? Devemos continuar com esta dinâmica ou esta dinâmica vai ser alterada, pode ser alterada nesse caso?
Este é o desejo de todos nós. Eleições sim, mas nós não queríamos que houvesse tumultos, houvesse aquelas questões, mas sim que as eleições possam ocorrer numa boa harmonia. E, afinal de contas, todos nós somos cidadãos angolanos. Não há aquelas questões que haja turbulências, tumultos, quando a questão das eleições. Nós devemos partir todos para um fim comum, que realmente é próprio da alternância do poder, não é? Mas vamos trabalhar no sentido que haja disciplina, respeito, pela diferença de cada um de nós.
Muito obrigado. Olha, o respeito pela diferença é uma forma também de dignificar para já a ação política. E não só. Aqui o Cota Estevão Bola tirou aqui uma. A cooperação, enfim, a solidariedade entre partidos. Como é que o senhor Vitor Ntiamba recebe para já esta indireta neste Mangolé?
Bom, primeiro, não considero uma indireta. Em nome da pátria, há sacrifícios que devem ser consentidos. E nós estamos num ambiente tranquilo, em que o fair play político pode existir. E não ficaria bem eu, passando com uma viatura, ter que levar um meu compatriota aqui, antes de ser do PRS angolano. Não ficaria mal, não faz diferença nenhuma. Até porque nós todos temos família que tem opções políticas e religiosas diferentes. Isso não nos diminui em nada. Eu acredito em ser uma situação normal. Mas assim, se tiver muita dificuldade, o que eu aconselho? Ou eu posso até oferecer uma ficha para mudar de partido, não faz mal. Se as necessidades forem inúmeras, não tiverem condições para efeito, não adianta fazer política pura e simplesmente para fazer número no mercado. Mas isso é lá uma
coisa. Sim, mas ela pediu a solidariedade, sobretudo a viatura que é do Estado.
Não, o partido do MPLA não controla as viaturas do Estado. O partido do MPLA controla as viaturas afeta ao partido. Por isso que eu repito, condições para transportar um compatriota, que acima de tudo é cidadão angolano como nós não teremos nenhuma dificuldade em assim proceder. Por isso, pode ficar descansado, sempre que possível, estaremos disponíveis para dar o apoio. Não estamos a fazer um compromisso moral no sentido de apoiar o partido PRS, porque ainda não estamos abertos à cooperação, mas uma carona, como se diz na gíria em Angola, isso não há dificuldade nenhuma.
Setiamba, também aqui levantamos a questão do ambiente político. De um tempo a esta parte, Namibe passou a ser uma das províncias a dar um exemplo para o país, no que diz respeito ao ambiente político, antes, na fase e pós-eleitoral, porque chega-se à conclusão de que as eleições que se realizam periodicamente é uma atividade normal, que não é preciso haver aqui muito controverso, muito xingamento. Geralmente o MPLA, ou seja, o MPLA e a UNITA, agora chegou o secretário provincial do partido do Galo Negro, Vitorino Silema, vocês têm uma química muito venenosa entre vocês, a UNITA e o MPLA, sempre tinha havido aqueles xingamentos. E muitas vezes as pessoas dizem, não, mas este ano já não quero mais perder tempo. Quem roubou é o MPLA, quem matou é a UNITA, nós queremos agora um ambiente... Cada um que esgrima, apresente o seu projeto, enfim. Já no ano passado, o comandante da polícia convidou para já todos os partidos políticos e debateu-se que houvesse um ambiente político sadio, e isto aconteceu. E nós também, os órgãos de comunicação social, privados e estatais, a nossa missão é promover este ambiente, por acaso, harmonia, e que no pleito eleitoral de 2022, então, ganha quem vencer e que ganhe bem. Portanto, como é que você já advém, portanto, este ambiente político daqui por diante?
O MPLA tem responsabilidades acrescidas, tem responsabilidades de Estado, e daí que primamos por uma postura cada vez mais digna, firme, e se eventualmente surgir um comportamento individual de um militante que não pautar por aquilo que são os princípios e regras de convivência social, há medidas estatutárias para tomar. E isso depende muito de como as lideranças transmitem a mensagem. Muitas vezes devemos esquecer o nosso passado. Tira do passado simplesmente os exemplos para seguir para o futuro. O que eu primo sempre, Angola em primeiro lugar, não necessariamente visão partidária. Visões partidárias, partidos é uma obra que não termina, que quem começou as obras partidárias colocou primeiro o alicerce, até hoje os partidos não acabam de ser construídos. São rotações constantes, são mudanças de lideranças, os partidos continuam, mas a pátria em primeiro lugar. Daí que esse ambiente desnecessário nós devemos condenar em primeira mão e dar aqui a garantia que estão a ser preparadas todas as condições e já de um tempo a essa parte, os militantes do MPLA não promovem intrigas, nem tanto na província de Namibe palavreados que possam excitar a violência. Mas, repito, todo o comportamento individual de um e qualquer militante do MPLA que assim proceder, as medidas estatutárias para avançar estão aí. Agora, os outros nossos compatriotas, esse comportamento dependerá muito da maneira como as suas lideranças vão dirigir, porque dizem que quem joga e lembra na infância até pode usar o jogo Maria, mas não é aconselhável num jogo onde existe fair play, num jogo onde quem ganha também tem que saber perder, não é aconselhável e nem é desnecessário, em nome da nossa bandeira que nos une, utilizar esse tipo de prática e de situações pouco abonatórias.
Então, o secretário está a dizer que aqui no Namibe há uma necessidade de todos trabalharmos para que haja um bom ambiente político neste pleito eleitoral que vai acontecer.
O seu jornalista sabe que quanto mais harmoniosa for uma sociedade, quanto melhor estiverem os seus vizinhos, maior é o seu ambiente em casa. Esse é o primo muito, pessoalmente primo por isso aqui. Então, essa necessidade é de todos nós, não tenho dúvida disso. Para que já tivemos situações não muito boas, falamos tanto em reconciliação nacional, depois esquecemos qual é a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade acrescida. Nós temos que usar o nosso cérebro ao serviço da nação, não usar o nosso cérebro ao serviço da confusão. Esse é que devemos meter em conta. Tudo que não faz falta deve ser excluído. Primeiro aquilo que não faz falta. Nós queremos uma Angola melhor, queremos uma Angola desenvolvida, uma Angola boa para todo mundo viver. Vamos perder tempo com mesquinhice? Eu acho que não é justo. Não é justo, nem é respeito à capacidade divina que recebemos. Isso é que a mensagem que eu queria passar no momento.
Muito obrigado. Olha, aqui ouvíamos então o político do partido MPLA. É o partido que está a governar neste momento o país. No Namibe tudo está a ser feito para que as eleições decorram num ambiente de harmonia, respeito pela diferença. E o secretário, para a informação do partido dos camaradas, disse aqui claramente que todo militante que insurgir-se, portanto, de forma dolosa contra qualquer outra formação, será punido. E é bonito ouvir isso, pois os homens é que fazem acontecer as coisas. Se todos trabalharmos para esta direção, porque o civismo deve estar acima de tudo. Essas coisas se xingaram, porque a UNITA que matou, porque o MPL que roubou, porque o PRS os diamantes só com ele. Assim não dá. E não vamos sair daqui. Então os jovens qualquer dia vão fugir, deixarão de votar. E para votar é preciso que os mais velhos. Então adequem a nova forma de fazer política. Sim, senhor. O senhor é o secretário do PRS. Pediu a palavra, Estevão Moela. Sim, senhor, tem a palavra.
Eu só queria fazer um acréscimo relativamente ao que disse o secretário para a informação. É muito importante que nós, como responsáveis, estamos aqui, que esta mensagem chegue a todos aqueles que neste momento estão a ouvir pela essa rádio. Porque o que nós temos visto, aquilo está a desembocar aquilo que nós chamamos de intolerância política. E nunca é bom, por exemplo, os militantes que temos visto nas outras edições passadas a rasgar bandeiras nas ruas, e não é nada salutário para o exercício da democracia.
Então, o senhor Estevão Malta está a defender que aqui no Namibe vocês não querem mais aquela história de rasgar bandeira, roubar bandeira, que cada um faça política como cada um venda o seu carapau político sem problema nenhum.
Absolutamente. Não queremos que questões de tolerância política, nós não queremos. Como no passado já vimos, não.
O que os partidos políticos querem mesmo ou precisam é ter um padrinho, um reconciliador, um mediador, porque no fundo, se cortarmos o dedo, o sangue que corre nas veias de cada um é o mesmo, é o sangue angolano. Mas então vamos dar aqui a palavra então ao secretário provincial do Partido do Galo Negro. É o doutor Vitorino Silepo. Doutor Vitorino Silepo chegou com algum atraso, mas é verdade que o nosso tema hoje é o papel dos partidos políticos no acompanhamento do registro eleitoral. Também estamos a abordar também a questão do ambiente político. Estamos aqui já a preparar psicologicamente o ambiente político. E por isso mesmo, então, vamos aqui ouvir então o doutor Vitorino Silepo, ele é historiador. Sim, senhora, tem a palavra, doutor Vitorino Silepo. O que tem a dizer em relação, portanto, a esta nossa temática?
Estamos aqui para podermos também tecer algumas considerações sobre o tema que nos foi proposto, o papel dos partidos políticos no registro eleitoral. E depois também acrescido a questão do ambiente político aqui na nossa praça política. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham. Dizer que o papel dos partidos políticos no processo do registro eleitoral é muito fundamental, olhando para aquilo que é a própria trajetória histórica nossa. Já tivemos eleições em 1992, tivemos eleições em 2008, tivemos eleições em 2012, tivemos eleições em 2017. E nós conhecemos todos os meandros por que passamos, temos a noção, portanto, dos aspectos positivos e negativos do processo. E hoje, olhando para aquilo que é a ansiedade do povo, as eleições de 2022 carecem exatamente de muita atenção, carecem exatamente de muito envolvimento, e queremos realmente evitar os erros do passado para que realmente desta vez se faça valer a vontade do soberano povo de Angola. O nosso papel é exatamente aquele que tem a ver com a fiscalização do registro eleitoral. Fiscalizar para que o processo seja credível, para que o processo seja realmente transparente, e ajudarmos a entidade registradora de não introduzir vícios no processo. Hoje é dia 29, é o quarto dia do registro eleitoral. Já tivemos ocorrências menos boas. O Namibe arrancou logo na primeira fase com três balcões, Moçambique com dois balcões, Bibala com um balcão. Dizer que a nível de Moçambiques, o balcão que funciona na administração, nós não tivemos a fiscalização no dia 23, no dia 24. Retomamos a fiscalização na segunda-feira, que foi exatamente dia 27. Qual foi a tese? Era de que o registro oficioso não é fiscalizável. Isto nos foi dito pelo próprio diretor dos registros. Ainda assim, dizia o próprio diretor dos registros, se o secretário provincial quiser que a sua fiscal fique aqui, então pode tomar o assento. O assento estava numa outra sala, diferente de onde estava montado todo o cenário do registro. E entendíamos que era uma brincadeira e retiramos o nosso pessoal. Mas entendemos que o quadro mudou a partir da segunda-feira, mas em todo caso estamos atentos. A fiscal fez a sua reclamação e até aqui não obtivemos nenhuma resposta. E também nós vamos enviar um documento para o governo no sentido de nos esclarecer, porque nós não podemos exatamente deixar que as coisas que beliscam o processo do registro, portanto, façam o seu caminho. Nós temos de procurar já cortar o mal pela raiz. Portanto, dizer que já em 4 dias já notamos aspectos negativos e que gostaríamos que a quem é de direito assumisse as suas responsabilidades e procurasse muito rapidamente corrigir esses erros. Também, outra nota negativa. Ontem, Bibala não registrou. O balcão da Bibala ontem não registrou porque já surgem problemas técnicos, ou seja, os aparelhos são obsoletos. Bibala já não está a registrar ontem e hoje, creio isto, porque os aparelhos foram enviados para cá, para Moçambique, para efeito de uma reparação. Portanto, são aspectos negativos que já aparecem. E depois, numa extensão geográfica muito vasta, população dispersa, que devíamos ter mais balcões, mais operadores, e que no prazo de 6 meses fossem verdadeiramente capazes de registar todo o eleitor. Mas essa disposição técnica, passo o pleonasmo, disponibilizada para o processo, não vai conseguir ir corresponder com os prazos estabelecidos. Há muitas dificuldades na emissão e obtenção dos documentos. Problemas de rede, ontem mesmo aqui no balcão que funciona ou instalado na administração, os cidadãos, até certa medida, aborreceram-se por causa da morosidade do processo, tiveram que voltar às suas casas, e isso também vai desmotivando, até certa medida, o cidadão. Portanto, são aspectos que devem merecer alguma atenção. Outro aspecto que nós notamos é que o governo não está a passar devidamente a informação sobre a articulação funcional dos boatos. A informação não está a passar de forma conveniente. Nós temos o conceito de registro oficioso e temos o conceito de registro presencial. A lei anterior dizia que o registro oficioso, e mesmo atual, ocorre, portanto, nas casas do registro civil. Registra-se os cidadãos de maior de idade e depois, anualmente, faz-se a descarga para a CNE, portanto, registro oficioso. Depois temos o registro presencial. E que neste registro presencial, naquilo que se está a passar como informação, vai-se fazer lá onde não há condições de registro oficioso, ou seja, lá onde não há condições, ou seja, serviços de registro civil. Portanto, lá vai-se emitir o cartão de eleitor e depois também o cartão de munícipe. Mas esse cartão de munícipe é atribuído também a nível das sedes, onde os serviços dos registros civis também existem. A informação que devia fluir, devia ser aquela que estimulasse o cidadão a fluir para o registro na perspectiva de que ele vai atualizar o seu registro porque no próximo ano haverá eleições. Isto aqui é fundamental e esta mensagem não está a passar. A mensagem que está a passar é de que o cidadão aflua para que obtenha o cartão de munícipe, que tem efeito de cartão de, para tratar outros documentos, aliás, ou seja, substitui questão de residência, substitui outras coisas. Portanto, simplesmente isto. Não se está a dizer que tratar o cartão, quer dizer, obter o cartão de munícipe é imediatamente cumulativamente atualizar o registro eleitoral. Porque você pode ter já o bilhete, se não atualizar o seu registro, naturalmente o teu nome não vai aparecer na lista. É este aspecto que é fundamental. É isto
que muito obrigado, Sr. Secretário. O debate está a ficar quente aos poucos. A nossa mesa agora está completa. Temos aqui o Dr. Vitorino Silepo, secretário provincial do Partido Galo Negro. Temos o Dr. Vitor Chamba, secretário para a Informação do MPLA. Temos aqui o Dr. Francisco Canjamba, secretário da Casa CE. E temos aqui o doutor Estevão Mueller, que é o secretário do PRS. Doutor Estevão Mueller, tem alguma coisa a dizer em relação, portanto, a esta questão?
Tudo que o meu colega Donito acabou de frisar, que tem toda...
Olha, o nosso técnico está a dizer para falar um pouco mais alto. Okay. Estamos com problema de microfones.
Realmente, nós já debatemos nós em off há dois dias atrás com o colega da UNITA, porque...
Ah, vocês têm tido encontros já bilaterais.
E contos amigáveis. Já temos realmente conversado essas questões. Relativamente ao registro oficioso, haverá mesmo dificuldade. Haverá dificuldade porque os nossos fiscais, eles não terão acesso à base de dados para ver quais são esses cidadãos naqueles que são os falecidos também. Então, os nossos fiscais...
Então, se tiver dificuldades, então não deixam de ser fiscais nesse caso.
Não, eles vão continuar a ser fiscais, mas eles têm aquela sua delimitação, não é?
Mas um fiscal, quando é limitado, então deixa de ser fiscal. Porque ele está limitado, não está a ver tudo.
Sim, na sua ótica é assim mesmo, mas isso é que devia ser, mas o que nos aparece que é a prática, eles não terão aí acesso à base de dados, para não sei se teremos essa informação mais tarde no final ou não. No princípio, eles não terão acesso.
Mas doutor Mano, antes dessa realidade, dessa empreitada, vocês não tiveram um momento para discutir essas questões? Vocês não têm um fórum próprio onde vocês levantam, onde vocês levam as insuficiências para ser debatida, no sentido de melhorar, corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, como a MPLA diz?
Meu caro jornalista, desde que o processo passou na Assembleia Nacional, passou naquele encontro que houve com os representantes dos partidos políticos, e acreditamos que as coisas foram descendo até aqui na nossa base. E nós também estamos a dar a sequência, mas sempre estamos a notar que algumas questões que estarão à solta de acordo com o que nós estamos aí a detectar.
Muito obrigado. Olha, essa é a voz autorizada, sim senhor, o secretário do PRS. Agora vamos aqui ouvir o doutor Cajamba. Hoje eu não venho aqui como como defensor dos direitos humanos. Hoje eu venho aqui como representante da Casa CE. Falar da política. Doutor Cajamba, estamos a falar, portanto, do papel dos partidos políticos no acompanhamento ao registro eleitoral.
Obrigado, saudação a todos. É um tema muito importante, porque os partidos políticos são os plenos interessados neste processo e é um processo que inicia, aliás, podemos dizer, é o primeiro passo da grande atividade que são as eleições que se avizinham em 2022. Só teremos eleições como estamos a almejar se existir o registro eleitoral.
E como é que está preparado a Casa CE?
Nós estamos a fazer o nosso trabalho, porque nesta tarefa também tem aqui o nosso dever de sensibilizar o cidadão para que aflua ao balcão único do atendimento ao público e se registar, porque só o cidadão se registrando é que nós teremos para com quem falar e sensibilizar para o voto. E o primeiro passo é mesmo nós sensibilizarmos o cidadão e começando mesmo com todos os nossos militantes e amigos e simpatizantes da Casa CE, devem afluir, neste caso, o BUAP, o balcão único do atendimento ao público, em todas as comunas, porque na Namíbia temos 16 BUAPs em todas as comunas, e só assim é que poderemos dizer, vamos para o segundo passo, que são a preparação das eleições gerais. Então, uma vez que nós temos esta quota parte, então também estamos a afinar a máquina, preparar os nossos fiscais, e é sabido que neste exato momento ainda arrancaram apenas dois BUAPs no município de Moçambique e um na Bibal, com aquelas dificuldades, e na verdade todo o processo novo tem as suas vantagens e as suas desvantagens, e aqui apelamos a quem de direito para no tempo útil colmatar essas dificuldades, porque...
Mas já houve algumas dificuldades à vista?
Sim, nota-se já algum enchente e alguma pequena... Pronto, o processo não é muito célere e que acreditamos nós ser, se calhar, os primeiros dias e que tanto o cidadão que tem aquela vontade de obter o seu cartão de munícipe, como se calhar ainda os técnicos não entrar ainda na engrenagem funcional. E a esta altura opera-se, porque estamos nos primeiros dias, ainda não é o momento de apontarmos as falhas, vamos acompanhar para e passo, para ver se que num curto espaço de tempo a máquina entre na dinâmica. Porque somos humanos, mas sim, é o momento de vermos como é que esse processo vai funcionar.
E agora você já teve algumas dificuldades nesses primeiros dias?
Não tivemos nenhuma dificuldade por esta altura, porque o que cabe à Casa CI é encaminhar os fiscais eleitorais junto aos BUAP. E a esta altura, a única coisa que podemos aqui talvez apontar é o atraso, né, no credenciamento. Já fizemos a solicitação, mas até aqui ainda não temos as credenciais nas mãos, é a única coisa que podemos apontar. E quando o processo em si, significa que assim que estivermos lá e poderemos se calhar levantar mais situações, mais assuntos. Certo é que o cidadão deve lá ir e para se registar, neste caso, ou para tratar o cartão eleitoral, caso não tenha bilhete e nem o cartão de eleitor antigo, então tem que ir lá para tratar o cartão eleitoral e ao mesmo tempo tratar o cartão de munícipe. E caso já tenha bilhete, então a razão pode ser ir lá tratar o cartão de munícipe, não havendo mais outra coisa, mas já há outra razão, deve ir lá para atualizar, porque se não se atualiza, não atualizar o seu registro, o que é que acontece? Conforme estava, está na base de dados do cidadão maior em 2017, e assim que o fome vai continuar, se calhar já mudou de localidade, enfim, há toda a necessidade e todo cidadão, independentemente de quem, lá chegar ao BAP para atualizar o seu registro eleitoral.
Muito obrigado. Há um bocado, quando o secretário do Partido Cabo Negro estava a falar, ou o secretário para a Informação também pela interview, naturalmente, pois é próprio, é a química desses dois partidos, está o mesmo fogo, isso aqui, temos que, nós já sociedade civil que temos que ajudar para poder então apaziguar sempre isto. Doutor Vitor Tiamba, secretário da UNITA levantou uma questão, creio que querias responder alguma questão ligada a isto.
Eu lembro-me que, tirando, parece o representante do PRS, fomos convidados pelo Estado, na representação da província, pelo governo da província de Namibe, no sentido de passarmos a dianteira da sensibilização dos ministros para o registro. Foi acautelado o facto de, como disse bem o representante da Casa CE, foi acautelado pelo facto do processo ser novo, convidaram-nos a ter alguma parcimônia, que estavam disponíveis para colaborar, e senti a voz de todos os representantes dos partidos políticos naquele dia, com essa pretensão de darem o seu apoio para que o processo corra de forma mais transparente. Apenas recordar que esse processo, o registro presencial e esse registro a acontecer agora, aí é uma ligeira diferença, que não é necessariamente obrigatoriedade da presença do fiscal no local, mas por uma questão de lisura, foi assim aconselhado que todos os partidos políticos façam representar. E essa representação, essa fiscalização, deve ser no sentido de não ter interferência direta no processo, mas pura e simplesmente o acompanhamento. E há essa disponibilidade e compromisso dos partidos. Pelo menos fiquei com essa impressão no dia do encontro. Eu quero que seja assim. Depois, eu queria aconselhar também. Não se vai ao jogo já na perspectiva de só procurar não, prepara-se para ir jogar. Não vai a contar que o adversário vai falhar no A, B, C e D. E se ele não falhar? Levas. Então, há aqui uma ideia do pessimismo original, que é fora do comum, já é moda, é uma coisa que se repete.
Mas essa moda tem que ser
alterada. Hoje o padrão é outro, a comunicação que o cidadão quer ouvir é completamente diferente. Quer dizer, é erro que se vê em tudo. Isso eu fico assim preocupado. Quer dizer, um processo de 3 dias, a impressora da Bibala, pelo menos que custou, mas a impressora da Bibala teve um problema, foi substituída no mesmo dia, ou rapidamente. Materiais obsoletos. Quer dizer, essa constatação foi feita em loco, no terreno, que os materiais da Bibala estão obsoletos. Quer dizer, esse tipo de situações que o país já não precisa mais. O país precisa caminhar. Bom, se todo o material, um telefone que compras, um computador que compras, pode necessariamente vir com uma falha de fábrica, um defeitozinho. Mas isso não necessariamente belisca todo um processo eleitoral. O país para por causa de uma impressora. E a província para por causa de uma impressora. Não é aconselhável. A equipa de jornalista do próximo momento deve também convidar o representante do Estado, que deve, em nome do Estado, falar em nome do Estado. Nós mesmos representantes, como representante do partido MPLA, que também temos fiscalização. Não obstante, temos responsabilidades acrescidas por sermos partido que está a dirigir. E o nosso conselho é que também as autoridades do Estado tudo devem fazer para que haja menos falhas nesse processo. Porque são 6 meses, há de facto muita gente precisa aderir, e quanto menos enchente existir no local, até porque estamos a viver em uma situação de Covid, não convinha termos aquela enchente, devemos ser sérios, devemos se calhar nos organizar melhor, e eu acredito que vai ser assim. Os processos antigos também existiram situações que fomos de atraso, que fomos aos poucos avançando na perspectiva positiva. Mas o entendimento aqui é que nossa missão enquanto partido político passar a mensagem que o cidadão deve aderir ao balcão, como passou o nosso colega da Casa CE, é essa a missão em que nós todos nos comprometemos. A segunda fase vem aí e vamos necessariamente avançar. Agora, essa perspectiva da química, não. A química sim, mas é na perspectiva de transmitir aquilo que o cidadão deve ouvir. Não necessariamente transmitirmos só falha daquilo que existe. Fica aqui. Que mensagem estamos a passar? Então o processo é falido.
Perguntamos se realmente vocês têm tido um fórum por onde colocam as falhas. O caso concreto, por exemplo, se o vosso ambiente transmite ou é lá, parece que a convivência fica cada vez mais distanciada, mas a presença aproximada de Angola é uma indivisível.
Não se preocupa muito com isso, porque o colega Vitorino, para além do colega, tenho muito tempo de conversa com ele. E tem, ele, por acaso, tem nível do meu mais velho, e ele, essa convivência pessoal não é novidade. É super. Já tivemos situações pessoais, de formação, de colegas e tal. Não, isso aqui põe de lado. São simplesmente ideias. Agora faz-se o país com ideias. O colega Vitorino defende uma posição, tem uma visão, eu tenho outra. Mas a caminhada é para onde? É para frente. Aquela química, eventualmente. Não, esquece isso. Isso aqui é outra conversa. Se eventualmente a minha voz soa na perspectiva da falta de química, é simplesmente uma mera impressão. O Vitorino confirma que nós temos muito caminho de estrada aí. E há coisas mais fortes que nos unem do que esses movimentos aqui que não, a impressora variou, não foi. Não, isso aqui é simplesmente conversa de políticos, que a vida continua e vamos continuar a dar o nosso contributo por Angola.
É muito bonito ouvir isto, social, os políticos, é tudo isso. A nova geração terá que fazer um esforço para que fazer com que os angolanos agora se adaptem à nova realidade política. É, conversando, dialogando, rindo, isso tudo fica bonito na política. Doutor Cajamba, nós também aqui, vocês chegaram um bocado tarde, também falamos um bocadinho da expectativa do ambiente político. Nas eleições de 2017, o Comando Provincial da Polícia, o Comandante da Polícia e o Delegado do Interior convidou os partidos políticos, autoridades tradicionais, jornalistas, e juntos estivemos na mesma mesa. O objetivo era criar um ambiente político favorável, que não houvesse mais conflitos e que os jogadores fossem para o campo sem qualquer constrangimento. Será que este ano devemos voltar novamente nesta proeza? Devemos realizar eleições de 2022 com a mesma tenacidade, com o mesmo sentimento?
Na verdade, apenas para confirmar o que o senhor jornalista acaba de tecer, de que temos que voltar neste ambiente favorável ao processo, porque o ambiente que dita não só o começo, como também vai ditar o fim. Mas nós temos uma visão muito diferente de que o ambiente depende também das nossas atitudes enquanto atores políticos e aqueles que estão interessados no processo. E esta atitude nossa deve não ir diretamente em, se calhar, agredir por palavras e outras o adversário, porque o nosso foco, a bola, é o cidadão. Nós temos que ir diretamente ao cidadão dizer em que o que nós estamos a viver neste momento, nós temos que mudar. Não necessariamente dizer que o A fez isso ou aquilo, mas é dizer ao cidadão que olá, acorde, o momento é este, estamos num outro momento de disputa eleitoral, e isso é mesmo assim, países democráticos e gentes com visão democrática falam diretamente para o cidadão, despertam o cidadão, apresentam as falhas ao cidadão. Neste caso, o nosso patrão, a quem nós devemos nos queixar, é o povo, porque é o povo que amanhã vai depositar o voto, neste caso, na urna, dizer o A sim e o B não, o C sim, o F não. Então, a esta altura, nós, é o cidadão onde temos que nos queixar, é o cidadão que temos que despertar, temos que dizer, estamos num novo tempo em que é um momento de mudança, e mudança começa com a mudança de mentalidade do próprio cidadão, porque Nós podemos aqui lutar, aqui e acolá, mas se o cidadão não mudar de mentalidade, estaremos sempre até a usar as mesmas palavras e o tempo vai passando e outras gerações vão passando, mas sempre estaremos nas mesmas posições. É preocupação de todos nós, atores políticos, a esta altura, estarmos, se calhar, junto do cidadão, trabalhar com o cidadão, despertar o cidadão. E aquele que espera no gabinete, então, que espere lá no, na mesa do voto. E o que nós queremos é surpreender a partir do voto. É porque outros discursos, musculoso, não musculoso, ao meu ver, ao nosso nível, se calhar agita o ambiente e até torna o ambiente não favorável e aquilo que estava para correr bem já não vai correr bem. A esta altura o que nós queremos é baixar os ânimos e atacarmos aquilo que é essencial. Sincero é falar diretamente com o cidadão. Sensibilizar o voto do cidadão. Ah, se alguém vier dizer que não fala com o cidadão, esse é que está a intrometer-se na minha ação política, porque o meu ângulo, o meu foco é a alternância política. Mas eu acredito que a alternância política passa pelo voto do cidadão. E se passa pelo voto do cidadão, o essencial é eu falar diretamente com o cidadão, sensibilizar o cidadão e rasgar as estradas e ir aqui, acolá, encontrar o cidadão. Esse é o meu foco. O resto, podemos, somos adversários políticos, não somos inimigos, podemos conviver, enfim, mas o certo é que na hora H queremos a mudança.
Aqui o nosso ambiente político está exatamente animado e a química...
Isso já está esclarecido e vamos naquilo que importa.
É o seguinte, naquilo que é o momento atual, o nosso ambiente político está a aquecer naturalmente. Nós tivemos num espaço de um mês, a perca de duas bandeiras. Tiraram-nos uma bandeira aqui no bairro do 4 de Março, há 3 semanas. E há uma semana tiraram-nos uma bandeira ali no Croca. Portanto, não é um cidadão normal que pode exatamente se motivar e tirar bandeira. Só tinha que ser um adversário. E o nosso adversário é o anterior. Portanto, estamos a pedir que haja o retificar de comportamento e... de atuação nesta perspectiva.
Neste Mangolê fala a verdade. Nós estamos a falar com os partidos políticos. Muito obrigado. Olha, até porque fizemos mal. O MPLA e a UNITA deviam estar sentados aqui quase juntos e pronto. Mas a próxima vamos organizar mais um fórum onde o MPLA e a UNITA vão ter que estar aqui mais uma vez presentes. Mas assim vamos saltar então. Vamos já para o doutor Vitor Tiamba para então as considerações que acharem necessárias então neste encerramento já do nosso Mangolê Fala a Verdade. Doutor Diano, tem a palavra.
Bom, primeiro estender a minha admiração por todos os presentes, depois dar nota positiva a todo cidadão namibense pela sua vontade de dar o seu contributo para uma cidade cada vez melhor, encorajar a todos que trabalham, seja os professores, enfermeiros, todas as outras áreas do saber, porque de uma ou outra forma, seja o zumbeiro, seja o pedreiro, o pescador, todos dão o seu contributo para que o Namibe se torne cada vez um sítio bom e maravilhoso para viver. Esse vai o meu apreço. E eu terminaria com uma pergunta. A UNITA se sente mesmo que na província do Namibe tem estaleca e capacidade para competir com a MPLA? Depois dessa resposta, o Vitorino pode fazer de forma pessoal, porque as afirmações que faz aqui, faz a impressão de que nós estamos a ter medo. Então, nem que ainda nem conseguiu dar trabalho à Casa CE, como é que já quer dar trabalho ao MPLA? Primeiro, veja como é que vai, pelo menos, igualar os votos que perdeu pela Casa CE. Depois, preocupa-se com o MPLA. Está a começar mal, isso é sinal de derrota antecipada. Traça bem a estratégia, primeiro, para ver como é que vai jogar. Esse é que eu aconselho.
Agora,
não, sentiu como é que transmitiu o adversário do MPLA, quem tirou as bandeiras é o MPLA. Não faz isso. Não convinha.
No 4 de março, no Coroca, as bandeiras sumiram.
Os comportamentos eventualmente individuais de um cidadão são condenáveis de forma natural. Deve-se respeitar o património alheio. É o mais aconselhável. Mas não convém dizer, passar a mensagem como se nós estivéssemos a temer com a UNITA. Não, esse. Eu repito aqui. Todo aquele comportamento do indivíduo, de um camarada nosso, e nós temos estatutos próprios para condenar quem assim proceder. Mas não, vamos partir mesmo como se fôssemos várias equipas no terreno, todos na perspectiva de ganhar. Esse é o aconselhado. Agora, pensar que o MPLA eventualmente está a temer da. Então eu que sou o poder, eu vou temer do indivíduo que ainda nem chegou no poder. Essa é fraqueza.
Doutor Cajamba, tem palavra?
E dá-me mais um minutinho.
Obrigado. Falamos para os jornalistas continuarem a organizar, porque nós somos participantes. Quando organizam, nós participamos. Então, que continuem a organizar e nós vamos continuar a participar. Na verdade, é bonito vermos todas as forças políticas aqui na mesa de debate. E eu começaria mesmo por focalizar a questão do ambiente político a nível da província do Namibe. É que nós almejamos que seja estável e para que todo o processo corra da melhor forma possível. A eterna rivalidade entre as duas forças políticas que, no passado muito recente, conduziram a guerra civil em Angola, de um lado ao MPLA, do outro lado a UNITA, até isso tem sido uma fonte de desconfiança, de possível instabilidade na possibilidade de alternância política entre os dois. Porque, por lógica, aqueles que conduziram a guerra não devessem ainda governar. Razão pela qual a Casa C surge como terceira alternativa a esta solução e que nesta nem do outro. E ali ontem nós, na verdade, erguemos a nossa bandeira, digamos, e estamos a falar ao cidadão e que não há pena confiar naqueles que um dia já levaram esse país aonde levou e hoje dia se vivemos como vivemos, a culpa é deles, esses dois. Então, a esta altura, há que se encontrar a solução. A solução é que nós somos a alternativa nesta posição.
Por isso é que não convém mais tocar na guerra, né? No...
Claro, mas só que nós sabemos que o povo angolano não se é interessado mais para este conflito, por isso que estamos confiados e por isso que nós estamos seguros aqui como terceira alternativa, enfim. E também queria que um aspecto a dizer que a UNITA tinha que ainda recuperar os votos que está com a casa. Não, nós temos um figurino próprio, se calhar nós tivemos mais de 20 mil votos que conseguimos eleger, claro que votos que o MPLA, tanto a UNITA nunca teve ainda, e para dizer que não são votos, porque se ainda o tivesse, então iremos dizer que sim, são aqueles que eram, mas agora não, nós fizemos o trabalho próprio, aliás, nós temos feito o nosso trabalho, razão pela qual a minha posição aqui é virada diretamente, o nosso foco é o cidadão, não é? É o cidadão. Nós não queremos saber se de um lado está a UNITA, se do lado está a MPLA, se está o PRS, nós todos são os nossos adversários, mas o nosso foco é o cidadão, é passar a nossa mensagem, dizer que nós queremos um país novo, se calhar deve ser dirigido por aquele que ainda não esteve mergulhado nestes conflitos que atrasou já o país.
Ficamos satisfeitos, portanto, alguns dias para cá, quando nós vimos a UNITA marchar pela rua, e apelava, portanto, respeito pela diferença e também, na voz do secretário provincial do Partido Galo Negro, Vitorino Silep, apelando respeito pela diferença e também no ato político que o MPLA realizou no Giro Desportivo Sai de Mingas, o Cota Asher Mangueira também apelava o respeito pela diferença. Tudo isto vai desembocar num ambiente político que todos nós queremos que seja uma realidade no Namibe. Mangolé Fala a Verdade termina por aqui. Voltaremos nas próximas edições. Muito obrigado a todos. Estamos juntos.
Mangolé Fala a Verdade.